Cristo Rei. Acaba o ano litúrgico e, no santo sacrifício do altar, renovamos ao Pai o oferecimento da vítima, Cristo, Rei de santidade e de graça, Rei de justiça, de amor e de paz, como leremos dentro de pouco tempo no prefácio. Todos sentis, nas vossas almas, uma alegria imensa ao considerar a santa humanidade de Nosso Senhor, por saberdes que se trata de um Rei com um coração de carne como o nosso, que é o autor do universo e de todas as criaturas, e que não se impõe pelo domínio, mas, mendigando um pouco de amor, ao mesmo tempo que nos mostra, em silêncio, as suas mãos chagadas. Como é possível, então, que tantos o ignorem? Porque se houve ainda esse protesto cruel, nolumus un regnare super nós, não queremos que este reine sobre nós. Na Terra, há milhões de homens que se enfrentam assim com Jesus Cristo, ou melhor, com a sombra de Jesus Cristo, porque não o conhecem, nem viram a beleza do seu rosto, nem se aperceberam da maravilha da sua doutrina. Diante deste triste espetáculo, sinto-me movido a desagravar o Senhor. Ao ouvir o clamor que não cessa e que se constrói mais com obras pouco nobres do que com palavras, sinto a necessidade de gritar bem alto: O portet ilum regnare, convém que ele reine. Muitos não suportam que Cristo reine. Opõem-se-lhe de mil maneiras, quer nos planos gerais do governo do mundo e da convivência humana, quer nos costumes, quer na arte ou na ciência. Até na própria Igreja. Eu não falo, escreve Santo Agostinho, dos malvados que blasfemam de Cristo. São raros, efetivamente, os que blasfemam com a língua, mas são muitos os que blasfemam com a sua conduta. Para alguns é molesta a própria expressão Cristo Rei, talvez por uma superficial questão de palavras, como se o reinado de Cristo pudesse confundir-se com fórmulas políticas, ou porque a confissão da realeza do Senhor os levaria a admitir uma lei. E não toleram a lei, mesmo a do amável preceito da caridade, visto que não querem aproximar-se do amor de Deus. São os que só ambicionam servir o seu egoísmo. O Senhor levou-me a repetir, desde há muito tempo, um grito calado: Serve-me, servirei. Que Ele nos aumente essas ânsias de entrega, de fidelidade ao seu chamamento divino, com naturalidade, sem aparato, sem barulho, no meio da rua. Demos-lhe graças do fundo do coração. Dirijamos-lhe uma oração de súbditos, de filhos, e a língua e o paladar encher-se-ão de doçura com tal intensidade que tratar do reino de Deus nos saberá a favo de mel, porque se trata de um reino de liberdade, da liberdade que ele ganhou para nós. Gostaria de considerar convosco como esse Cristo que, terna criança, vimos nascer em Belém, é o Senhor do mundo. Eis as razões. Por ele foram criados todos os seres nos céus e na terra. Ele reconciliou com o Pai todas as coisas, restabelecendo a paz entre o céu e a terra, por meio do sangue que derramou na cruz. Hoje, Cristo reina, à direita do Pai. Aqueles dois anjos de vestes brancas declararam aos discípulos que, atónitos, estavam a contemplar as nuvens depois da ascensão do Senhor. Homens da Galileia, por que estáis assim a olhar para o céu? Esse Jesus que vos foi arrebatado para o céu virá da mesma maneira como agora o vistes partir para o céu. Por ele reinam os reis, com a diferença de que os reis, as autoridades humanas, passam, e o reino de Cristo permanecerá por toda a eternidade. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio perdurará de geração em geração. O reino de Cristo não é um modo de dizer, nem uma figura de retórica. Cristo vive também como homem, com aquele mesmo corpo que assumiu na encarnação, que ressuscitou depois da cruz e subsiste glorificado na pessoa do Verbo, juntamente com a sua alma humana. Cristo, Deus e homem verdadeiro, vive e reina, e é o Senhor do mundo. Só por Ele se mantém na vida tudo o que vive. Mas então, porquê é que não aparece agora em toda a sua glória? Porque o seu reino não é deste mundo, ainda que esteja no mundo. Replicou Jesus a Pilatos: Eu sou rei, para isto nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aqueles que esperavam do Messias um poderoso temporal visível enganavam-se, porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Verdade e justiça, paz e júbilo no Espírito Santo. Esse é o reino de Cristo. A ação divina que salva os homens culminará com o fim da história, quando o Senhor, que se senta no mais alto do paraíso, vier julgar definitivamente os homens. Quando Cristo inicia a sua pregação na Terra, não oferece um programa político, mas diz: Fazei penitência, porque está perto o reino dos céus. Encarrega aos seus discípulos de anunciar esta boa nova e ensina a pedir na oração a chegada do reino, isto é, o reino dos céus e a sua justiça, uma vida santa, aquilo que temos de procurar em primeiro lugar, a única coisa verdadeiramente necessária. A salvação pregada por Nosso Senhor Jesus Cristo é um convite dirigido a todos. O reino dos céus é semelhante a um rei que fez as núpcias de seu filho e mandou os seus servos chamar os convidados para as núpcias. Por isso, o Senhor revela que o reino dos céus está no meio de vós. Ninguém se encontra excluído da salvação se ader livremente às exigências amorosas de Cristo. Nascer de novo, fazer-se como um menino, na simplicidade de espírito, afastar o coração de tudo aquilo que é parte de Deus. Jesus quer factos, não só palavras, e um esforço denodado, porque apenas aqueles que lutam serão merecedores da herança eterna. A perfeição do reino, o juízo definitivo de salvação ou de condenação, não se dará na terra. Agora o reino é como uma semente, como o crescimento do grão de mostarda. O seu fim, como a rede que apanhava toda a espécie de peixes, de onde, depois de trazida para a areia, serão extraídos para destinos diferentes os que praticaram a justiça e os que fizeram a iniquidade. Mas enquanto aqui vivemos, o reino assemelha-se à levedura que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou fermentada. Quem compreender o reino que Cristo propõe, reconhece que vale a pena jogar tudo para o conseguir. É a pérola que o mercador adquire à custa de vender tudo o que possui. É o tesouro encontrado no campo. O reino dos céus é uma conquista difícil e ninguém tem a certeza de o alcançar, embora o clamor humilde do homem arrependido consiga que se abram as suas portas de par em par. Um dos ladrões que foram crucificados com Jesus suplicou-lhe: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Como és grande, Senhor nosso Deus! Tu és quem dá à nossa vida sentido sobrenatural e eficácia divina. Tu és a causa de que, por amor do teu Filho, com todas as forças do nosso ser, com a alma e com o corpo, possamos repetir: O porter illum regnare. Enquanto ressoa o eco da nossa debilidade, porque sabes que somos criaturas, e que criaturas, feitas de barro, dos pés à cabeça, sem esquecer o coração. De modo divino, vibraremos exclusivamente por ti. Cristo deve reinar em primeiro lugar na nossa alma. Mas como lhe responderíamos se ele nos perguntasse: Como é que tu me deixas reinar em ti? Eu responder-lhe-ia que, para que ele reine em mim, preciso da sua graça abundante, pois só assim é que o mais imperceptível pulsar do meu coração, a menor respiração, o olhar menos intenso, a palavra mais corrente, a sensação mais elementar, se traduzem num Hosana ao meu Cristo Rei. Se pretendemos que Cristo reine, temos de ser coerentes, começando por lhe entregar o nosso coração. Se não o fizéssemos, falar do reino de Cristo seria vozearia sem substância cristã, manifestação exterior de uma fé inexistente, utilização fraudulenta do nome de Deus para compromissos humanos. Se a condição para que Jesus reinasse na minha alma, na tua alma, fosse contar previamente em nós com um lugar perfeito, teríamos razão para desesperar. Mas não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem montado num jumentinho. Vedes? Jesus contenta-se com um pobre animal por trono. Não sei o que se passa convosco, mas a mim não me humilha reconhecer-me aos olhos do Senhor como um jumento. Fui diante de ti como um jumento, porém estarei sempre contigo. Tomaste-me pela minha mão direita. Tu és quem me leva pela arreata. Pensai nas características de um jumento, agora que vão ficando tão poucos. Não falo de um burro velho, teimoso, rancoroso, que se vinga com um coice traiçoeiro, mas de um burriquito jovem, com as orelhas tesas como antenas, austero na comida, duro no trabalho, com o trote decidido e alegre. Há centenas de animais mais formosos, mais hábeis e mais cruéis. Mas Cristo preferiu este para se apresentar como rei diante do povo que o aclamava, porque Jesus não sabe que fazer da astúcia calculista, da crueldade dos corações frios, da formosura vistosa mas vã. Nosso Senhor ama a alegria de um coração moço, o passo simples, a voz sem falsete, os olhos limpos, o ouvido atento à sua palavra de carinho. E é assim que reina na alma. Se deixarmos que Cristo reine na nossa alma, não nos tornaremos dominadores. Seremos servidores de todos os homens. Serviço. Como gosto desta palavra. Servir o meu rei e, por ele, todos os que foram redimidos com o seu sangue. Se os cristãos soubessem servir, vamos confiar ao Senhor a nossa decisão de aprender a realizar esta tarefa de serviço, porque só servindo poderemos conhecer e amar Cristo e dá-lo a conhecer e conseguir que os outros o amem mais. Como o mostraremos às almas? Com o exemplo. Que sejamos testemunho seu, com a nossa voluntária servidão a Jesus Cristo em todas as nossas atividades, porque é o Senhor de todas as realidades da nossa vida, porque é a única e a última razão da nossa existência. Depois, quando já tivermos prestado esse testemunho do exemplo, seremos capazes de instruir com a palavra, com a doutrina. Assim procedeu Cristo. Cepit facere et docere. Primeiro ensinou com obras e só depois com a sua pregação divina. Servir os outros por Cristo exige que sejamos muito humanos. Se a nossa vida é desumana, Deus nada edificará nela, porque habitualmente não constrói sobre a desordem, sobre o egoísmo, sobre a prepotência. Precisamos de compreender todas as pessoas. Temos de conviver com todos. Temos de desculpar todos. Temos de perdoar a todos. Não diremos que o injusto é justo, que a ofensa a Deus não é ofensa a Deus, que o mal é bom. Todavia, perante o mal, não responderemos com outro mal, mas com a doutrina clara e com a boa ação, afogando o mal em abundância de bem. Assim Cristo reinará na nossa alma e nas almas dos que nos rodeiam. Alguns procuram construir a paz no mundo sem porem amor de Deus nos seus corações, sem servirem por amor de Deus as criaturas. Como será possível realizar deste modo uma missão de paz? A paz de Cristo é a paz do reino de Cristo. E o reino de Nosso Senhor há de alicerçar-se no desejo de santidade, na disposição humilde de receber a graça, numa esforçada ação de justiça, num divino derramamento de amor. Isto é realizável, não é um sonho inútil. Se nós, homens, nos decidíssemos a albergar nos nossos corações o amor de Deus, Cristo Nosso Senhor foi crucificado e do alto da cruz redimiu o mundo, restabelecendo a paz entre Deus e os homens. Jesus Cristo lembra a todos: Et ego, si exaltutus fuera terra, omnia tram ad meipsum. Se vós me puserdes no cume de todas as atividades da terra, cumprindo o dever de cada momento, sendo meu testemunho naquilo que parece grande e naquilo que parece pequeno, omnia tram ad meipsum, tudo atrairei a mim. O meu reino, entre vós, será uma realidade. Cristo Nosso Senhor continua empenhado nesta sementeira de salvação dos homens e de toda a criação, deste nosso mundo, que é bom, porque saiu bom das mãos de Deus. Foi a ofensa de Adão, o pecado do orgulho humano, que quebrou a harmonia divina da criação. Mas Deus Pai, quando chegou à plenitude dos tempos, enviou o seu Filho unigênito, que por obra do Espírito Santo encarnou em Maria, sempre virgem, para restabelecer a paz, para que, redimindo o homem do pecado, ad optionem filiorum reciperemus, fôssemos constituídos filhos de Deus, capazes de participar na intimidade divina, e assim fosse concedida a este homem novo, a esta nova estirpe dos filhos de Deus, a libertação de todo o universo da desordem, restaurando todas as coisas em Cristo, que as reconciliou com Deus. A isto fomos chamados, nós, os cristãos. Esta é a nossa tarefa apostólica e a ânsia que nos deve queimar a alma. Conseguir que seja realidade o reino de Cristo, que não haja mais ódios nem mais crueldades, que difundamos na terra o bálsamo forte e pacífico do amor. Peçamos hoje ao nosso Rei que nos faça colaborar humilde e fervorosamente no divino propósito de unir o que está quebrado, de salvar o que está perdido, de ordenar o que o homem desordenou, de levar ao seu fim aquilo que se desencaminha, de reconstruir a concórdia de tudo o que foi criado. Abraçar a fé cristã é comprometer-se a continuar entre as criaturas a missão de Jesus. Temos de ser, cada um de nós, alter Christus, ipse Christus, outro Cristo, o próprio Cristo. Só assim poderemos realizar esse empreendimento grande, imenso, interminável, santificar a partir de dentro todas as estruturas temporais, levando até elas o fermento da redenção. Nunca falo de política. Não penso na tarefa dos cristãos na Terra como o nascer de uma corrente política ou religiosa. Seria uma loucura. Nem mesmo com o bom propósito de difundir o Espírito de Cristo em todas as atividades dos homens. O que é preciso pôr em Deus é o coração de cada um, seja ele quem for. Procuraremos falar a todos os cristãos para que no lugar onde estiverem, em circunstâncias que não dependam apenas da sua posição na Igreja ou na vida civil, mas do resultado das mutáveis situações históricas, saibam dar testemunho, com o exemplo e com a palavra, da fé que professam. O cristão vive no mundo com o pleno direito por ser homem. Se aceita que no seu coração habite Cristo, que reine Cristo, em todo o seu trabalho humano encontrará, bem forte, a eficácia salvadora do Senhor. Não tem qualquer importância que essa ocupação seja, como costuma dizer-se, alta ou baixa, porque um máximo humano pode ser, aos olhos de Deus, uma baixeza, e o que chamamos baixo ou modesto pode ser um máximo cristão de santidade e de serviço. O cristão, quando trabalha, como é sua obrigação, não deve marginalizar nem iludir as exigências próprias do que é natural. Se com a expressão abençoar as atividades humanas se entendesse anular ou escamotear a sua dinâmica própria, negar-me-ia a usar essas palavras. Pessoalmente, nunca me consegui convencer de que as atividades correntes dos homens precisassem de ostentar, como letreiro postiço, um qualificativo confessional, porque me parece, embora respeite a opinião contrária, que se corre o perigo de usar em vão o santo nome de nossa fé e, além disso, porque, em certas ocasiões, a etiqueta católica se utilizou até para justificar atitudes e atuações que não são, às vezes, sequer honradamente humanas. Se o mundo e tudo o que há nele, menos o pecado, é bom, porque é obra de Deus Nosso Senhor, o cristão lutando continuamente por evitar as ofensas a Deus, uma luta positiva de amor, deve dedicar-se a tudo aquilo que é terreno, ombro a ombro com os outros cidadãos, e tem a obrigação de defender todos os bens derivados da dignidade da pessoa. Existe um bem que deverá sempre procurar de um modo especial, o da liberdade pessoal. Só se defender a liberdade individual dos outros, com a correspondente responsabilidade pessoal, poderá, com honradez humana e cristã, defender da mesma maneira a sua. Repito e repetirei sem cessar que o Senhor nos deu gratuitamente uma grande dádiva sobrenatural, a graça divina e outra maravilhosa dádiva humana, a liberdade pessoal, que exige de nós, para que não se corrompa convertendo-se em libertinagem, integridade, empenho sério por desenvolver a nossa conduta dentro da lei divina, porque onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. O reino de Cristo é de liberdade. Nele não existem outros servos além daqueles que livremente se deixaram prender por amor a Deus. Bendita escravidão de amor que nos faz livres. Sem liberdade não podemos corresponder à graça. Sem liberdade não podemos entregarmos livremente ao Senhor pela razão mais sobrenatural, porque nos apetece. Alguns daqueles que me ouvem já me conhecem há muitos anos. Podeis testemunhar que durante toda a minha vida preguei a liberdade pessoal com pessoal responsabilidade. Procurei-a e procuro-a por toda a terra, como Diógenes procurava um homem. E amo-a cada vez mais. Amo-a sobre todas as coisas terrenas. É um tesouro que nunca saberemos apreciar suficientemente. Quando falo de liberdade pessoal, não me refiro com este pretexto a outros problemas, talvez muito legítimos, que não correspondem ao meu ofício de sacerdote. Sei que não me corresponde tratar de temas seculares e transitórios que pertencem à esfera do temporal e civil, matérias que o Senhor deixou à livre e serena controvérsia dos homens. Sei também que os lábios do sacerdote, evitando a todo o transe parcialidades humanas, hão de abrir-se apenas para conduzir as almas a Deus, à sua doutrina espiritual salvadora, aos sacramentos que Jesus instituiu, à vida interior que nos aproxima do Senhor por nos sabermos seus filhos e, portanto, irmãos de todos os homens, sem exceção. Celebramos hoje a festa de Cristo Rei. E não saio do meu ofício de sacerdote quando digo que, se alguma pessoa entendesse o reino de Cristo como um programa político, não teria aprofundado como devia na finalidade da fé e estaria a um passo de sobrecarregar as consciências com pesos que não são os de Jesus, porque o seu jugo é suave e o seu peso é leve. Amemos de verdade todos os homens. Amemos Cristo acima de tudo e então não teremos outro remédio senão amar a legítima liberdade dos outros numa pacífica e justa convivência. Talvez me façais a seguinte sugestão, mas poucos querem ouvir isto e menos ainda pô-lo em prática. Consta-me que a liberdade é uma planta forte e sã que se aclimata mal entre as pedras, entre os espinhos ou nos caminhos calcados pelas pessoas. Isto já vos tinha sido anunciado, mesmo antes de Cristo vir à Terra. Recordai o Salmo número 2. Por que razão se amotinam as nações e os povos maquinam planos vãos? Os reis da terra sublevam-se e os príncipes coligam-se contra o Senhor e contra o seu Messias. Vedes? Nada de novo. Opunham-se a Cristo antes que ele nascesse. Opuseram-se-lhe enquanto os seus pés pacíficos percorriam os caminhos da Palestina. Perseguiam-no depois e agora, atacando os membros do seu corpo místico e real. Porquê tanto ódio? Porquê este encarniçar-se contra a cândida simplicidade? Porquê este universal esmagamento da liberdade de cada consciência? Quebremos as suas cadeias e sacudamos de nós o seu jugo. Quebram o jugo suave. Lançam fora a sua carga maravilhosa, carga de santidade e de justiça, de graça, de amor e de paz. Enfurecem-se perante o amor. Riem-se da bondade inerme de um Deus que renuncia ao uso das suas legiões de anjos para se defender. Se o Senhor admitisse um arranjo, se sacrificasse uns poucos de inocentes para satisfazer a maioria de culpados, ainda poderiam tentar algum entendimento com ele. Mas não é esta a lógica de Deus. O nosso Pai é verdadeiramente Pai. E está disposto a perdoar inumeráveis fautores do mal, contando que haja só 10 justos. Os que se movem pelo ódio não podem entender esta misericórdia e afincam-se na sua aparente impunidade terrena, alimentando-se da injustiça. Aquele que habita nos céus ri-se, o Senhor zomba deles. Ele lhes fala então na sua ira e os aterroriza no seu furor. Que legítima é a ira de Deus e que justo o seu furor. E que grande também a sua clemência. Eu, porém, fui por ele constituído rei sobre Sião, seu monte santo, para anunciar os seus preceitos. O Senhor disse-me, tu és meu filho, eu gerei-te hoje. A misericórdia de Deus Pai deu-nos como rei o seu filho. Quando ameaça, enternece. Anuncia a sua ira e entrega-nos o seu amor. Tu és meu filho. Dirige-se a Cristo e dirige-se a ti e a mim. Se nos decidirmos a ser alter Cristos, ipse Cristos. As palavras não podem seguir o coração que se emociona diante da bondade de Deus. Tu és meu filho. Não um estranho, não um servo benevolentemente tratado, não um amigo, que já seria muito. Filho, concede-nos via livre para que vivamos com ele a piedade do filho e atrever-me-ia a afirmar também a impertinência do filho de um pai que é incapaz de lhe negar o que quer que seja. Que há muita gente empenhada em comportar-se com injustiça? Sim, mas o Senhor insiste. Pede-me e eu te darei as nações a herança e os teus domínios irão até aos confins da terra. Tu os governarás como vara de ferro e quebrá-los-ás qual vaso de oleiro. São promessas fortes e são de Deus. Por isso, não podemos dissimulá-las. Não é em vão que Cristo é o Redentor do mundo e reina soberano à direita do Pai. É o terrível anúncio daquilo que nos espera, a cada um de nós, quando a vida passar, porque passa, e a todos, quando a história acabar, se o coração se endurece no mal e na desesperança. Contudo, Deus, que sempre pode vencer, prefere convencer. E agora, ó reis, entendei. Instruí-vos vós que governais a terra. Servi ao Senhor com temor e louvai-o com alegria. Com tremor, prestai-lhe vassalagem, para que não se ir e não pereçais fora do caminho quando daqui a pouco se incendiar a sua indignação. Cristo é o Senhor, o Rei. E nós vos anunciamos que aquela promessa que foi feita a nossos pais, Deus a cumpriu para nossos filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu te gerei hoje. Seja-vos, pois, notório, homens, irmãos, que por ele vos é anunciada a remissão dos pecados e de tudo aquilo que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Por ele é justificado todo aquele que crê. Tomai, pois, cuidado que não venha sobre vós o que foi dito pelos profetas. Vede, ó desprezadores, e admirai-vos e desaparecei, que eu faço uma obra em vossos dias, uma obra que vós não crereis, se alguém vo-la contar. É a obra da salvação. O reinado de Cristo nas almas. A manifestação da misericórdia de Deus. Bem-aventurados todos confiam nele. Nós, cristãos, temos direito a enaltecer a realeza de Cristo, porque ainda que a injustiça abunde, ainda que muitos não desejem este reinado de amor, na própria história humana, que é o cenário do mal, vai-se descendo a obra da salvação eterna. Ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis. Eu tenho pensamentos de paz e não de tristeza, diz o Senhor. Sejamos homens de paz, homens de justiça, fazedores do bem. E o Senhor não será para nós juiz, mas amigo, irmão, amor. Que neste caminhar alegre pela terra nos acompanhem os anjos de Deus. Antes do nascimento do nosso Redentor, escreve São Gregório Magno, nós tínhamos perdido a amizade dos anjos. O pecado original e os nossos pecados quotidianos tinham-nos afastado da sua luminosa pureza. Mas desde o momento em que nós reconhecemos o nosso Rei, os anjos reconheceram-nos como concidadãos. E como o reino dos céus quis tomar a nossa carne terrena, os anjos já não se afastam da nossa miséria. Não se atrevem a considerar inferiores à sua esta natureza que adoram, vendo-a exaltada acima deles na pessoa do reino de Deus, na pessoa do Rei do céu. E não sentem já inconveniente em considerar o homem como companheiro. Maria, a Mãe Santa do nosso Rei, a Rainha do nosso coração, cuida de nós como só ela sabe fazê-lo. Mãe compassiva, trono da graça, pedimos-te que saibamos compor, na nossa vida e na vida dos que nos rodeiam, verso a verso, o poema simples da caridade. Quasi fluvium pacis, como um rio de paz. Porque tu és mar de inesgotável misericórdia. Os rios vão dar todos ao mar e o mar não se enche.